Bom dia, queridos. Amém? Que alegria, que honra, que privilégio poder estar com vocês aqui nessa manhã. Obrigada, Pastor Vander, pela confiança. Muito obrigada. Nosso amigo de muitos anos. Estou muito feliz também em conhecer a Bianca. Que preciosidade. A Bianca exala o bom perfume de Jesus. É uma alegria conhecer você. Nessa manhã, eu gostaria de pensar com vocês no texto de Lucas 15, de 8 a 10. Você pode me acompanhar nesse texto. Lucas 15, de 8 a 10. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa história narrada pelo evangelista Lucas conta a história de uma mulher que tinha 10 dracmas ou 10 moedas. Cada dracma significava ou representava o salário de um dia do trabalhador. E ela, perdendo uma, ela não mede esforços, faz tudo o que ela pode até encontrar. Mas é interessante, se ela tinha 9 ainda, por que tanto interesse em procurar essa única dracma que ela perdeu? Alguns estudiosos sugerem que essas 10 moedas faziam parte de um adorno, onde que as mulheres, tipo uma tiara que as mulheres recebiam no dia do casamento, como se fosse um anel de casamento, mas naquela época era uma tiara. Então não tinha apenas um valor monetário, mas também um valor sentimental, um valor afetivo. Mas independente dessa sugestão de alguns estudiosos, o ponto aqui é que essa moeda tinha valor para essa mulher. E ela não mediu esforços até encontrar essa moeda. Essa história está juntamente com mais duas histórias de Jesus, da ovelha perdida e do filho pródigo, onde ele fala do movimento de Deus em encontrar o perdido e da alegria quando esse perdido é encontrado. Mas nós sabemos que a porção da palavra de Deus, nós podemos aplicar espiritualmente em outras áreas da nossa vida. E eu gostaria de aplicar nessa manhã, pensando no seguinte tema: resgatando valores perdidos dentro da nossa casa. Valores perdidos dentro da casa, da nossa vida, da nossa família. E é interessante que essa moeda foi perdida onde? Dentro de casa. Essa moeda pode representar muitos valores que às vezes nós não estamos percebendo por causa da correria da vida, das distrações, da falta de tempo. Alguns valores que a gente vai perdendo, ou vamos perdendo, ao longo do tempo, e que nesta manhã, pela graça de Deus, pela atuação do Espírito Santo, eu gostaria que juntos aqui pudéssemos avaliar se alguns desses valores que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você, talvez estejam perdidos dentro da nossa casa. Mas hoje é dia de decisão, de nós buscarmos intencionalmente e resgatar esses valores. Amém, queridos? O primeiro deles, o valor do respeito. O respeito não é um sentimento. O respeito é uma decisão intencional que se expressa em atitudes, que nos impede de fazer ou de dizer coisas que desconsiderem ou desvalorizem a pessoa do outro. Isso é muito sério. Atitude que leva alguém a tratar o outro com grande atenção, com grande consideração e com grande valorização. É quase que, podemos dizer, uma marca do amor incondicional. Porque a gente pode até respeitar algumas pessoas e não amar nessa intencionalidade. Mas o amor verdadeiro, o amor maduro, passa pela atitude intencional do respeito. E o respeito, eu entendo também, que é você olhar o outro pela perspectiva de Deus. É você olhar o outro com a visão de Deus. É enxergar o outro como criatura, a imagem, criado à imagem e à semelhança de Deus. Uma pessoa única, uma pessoa singular, uma pessoa especial, assim como eu e você. Ontem eu comentei com as mulheres que eu gosto muito de uma... No livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, eu conheci sobre esse filósofo Martin Buber, onde ele fala a respeito de dois tipos de relacionamento. Eu gostei demais disso, isso fez uma mudança na minha vida. Ele diz que existem dois tipos de relacionamento, o eu-tu e o eu-coisa. O eu-tu é quando o eu Tu é quando você olha o outro dentro dessa perspectiva de Deus. Você olha o outro único, singular, especial, que merece o seu respeito, que merece o seu valor e a sua valorização. E o eu coisa é quando você olha o outro e quer que o outro seja igual a você, pense como você, faça aquilo que você deseja que ele faça, é quando o seu eu impera na vida do outro, meio que tentando anular a vida do outro. Isso é muito sério. E todas as vezes, queridos, que nós desrespeitamos alguém, inconscientemente estamos tratando ou estamos lidando com esse relacionamento, o eu coisa. Mas todas as vezes que nós respeitamos, apesar de não concordar muitas vezes, mas nós respeitamos, nós estamos olhando o outro pela perspectiva de Deus. Como está o respeito dentro da sua casa? O respeito, ele passa por alguns caminhos, pela valorização do tempo do outro, da presença do outro, das necessidades do outro. O respeito passa pela dignidade, de olhar o outro como alguém digno de ser valorizado. O respeito passa pelo ouvir, o ouvir com atenção. Hoje os nossos ouvidos estão muito bloqueados. Nós temos muitas vozes ao nosso redor. Mas nós precisamos parar mais e ouvir o coração do outro, ouvir o sentimento do outro, ouvir o que o outro tem a nos dizer dentro da nossa casa, porque parece que muitas vezes nós estamos sabendo a respeito de tudo o que está acontecendo no mundo, mas não estamos sabendo o que está acontecendo dentro da nossa casa e dentro do coração, da vida daqueles que compartilham conosco o lugar de maior intimidade, que é a nossa casa e que é a nossa família. Como está o respeito? O respeito passa pela forma que falamos, pela forma que reagimos. O respeito fala pela forma que nós servimos o outro. Como nós estamos precisando dentro de casa de mais servos, de pessoas que têm o coração de servir. A gente vive uma cultura onde a gente gosta muito de quê? O quê? De ser servido o tempo inteiro. É o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu desejo. Mas nós precisamos ter essa atitude de Jesus, do esvaziar de si mesmo. Hoje é o muito de nós mesmos, mas a mentalidade de Jesus é ele esvaziou-se de si mesmo. e a gente pensar mais no outro. Isso é respeito. E a palavra de Deus nos diz, tanto para esposos, esposas, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra. Portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o marido com respeito. Filhos, obedeçam aos seus pais, honrem a seus pais, tudo isso é respeito. E assim tudo, façam com as pessoas o que querem que façam a vocês, porque é importante. Se a gente quer ser respeitado, precisamos respeitar e inspirar confiança no outro, a fim de que ele também nos respeite. Como vai esse valor dentro da sua casa? Agora tem um outro valor, eu gosto tanto de falar sobre ele. E as mulheres que estavam aqui ontem à noite vão entender por que que eu vou falar desse valor com tanta alegria. Resgatando a afetividade, o afeto, as expressões de carinho dentro da nossa casa. Parece uma coisa até redundante. Porque deveria ser a nossa casa, que é o nosso lugar de maior intimidade, um lugar de maior afeto, de maior expressão de amor e de carinho. É ou não é verdade? Mas às vezes passamos a semana inteira e não abraçamos ninguém dentro de casa. Abraçar de verdade, igual a gente aprendeu ontem, o abraço de Deus. O beijo, o cheiro, o acolhimento. Gente, isso é comprovado cientificamente que abraço cura, abraço diminui estresse, abraço acalma o coração, ajuda na ansiedade. A gente precisa abraçar mais. E eu amo abraçar. Ontem eu dei alguns abraços de Deus em algumas que vieram aqui. Eu quero receber o seu abraço. E foi muito interessante que eu fiz uma viagem ano passado, uma viagem missionária à Tailândia. Fazia parte da minha comemoração dos 60 anos. Falem assim comigo, 60 anos? Nem parece. É só para relaxar um pouquinho, porque o assunto é confrontador, não é verdade? Mas eu fiz 60 anos ano passado e fazia parte da minha celebração essa viagem missionária. E antes da gente ir para a Tailândia, houve uma preparação. E elas, sabendo que eu gosto de abraço, elas falaram assim: Deiva, deixa eu te falar uma coisa. A cultura tailandesa não é cultura do abraço. Lá você não abraça ninguém. As pessoas são mais introspectivas, elas não abrem muito o coração. Elas são alegres, felizes, mas são bem reservadas. Então eu aprendi a palavra. Eu espero que seja isso mesmo. Sawarika. É assim que você cumprimenta. Como vai você? Bom dia. Khob khun ka. Muito obrigada. Então eu fui com essas duas palavras, a mãozinha assim, sawarika, kobe com kai. Eu estou, Jesus, como que eu não vou abraçar esse povo que eu nunca vi? Como que eu vou fazer esse negócio? No primeiro dia, nós tivemos uma reunião com os adolescentes e eu que ministrei, falei sobre o coração, sobre expressar sentimentos. Eu falei, essa turma não vai expressar nada. Fiz uma dinâmica com cartões. E para minha surpresa, cada um daqueles adolescentes lindos, porque o povo tailandês é lindo demais, é amigo demais, cada um pegou o cartão, começou a abrir o coração, começou a se expressar, começou a falar, começou a chorar, e no final a gente tinha que orar por eles. E como que eu orava sem abraçar? E eu entrei numa crise comigo. Aí eu chegava no ouvido de cada um e falava assim: eu posso abraçar você? Claro que pode abraçar. A gente abraça. E eu orava por ele. Chegava no outro, eu sei que no final todo mundo estava me abraçando. E tem uma foto que eu comprovo isso. Tem umazinha que está agarrada no meu pescoço, assim, ó, abraçada. E aí nós fomos para uma conferência de mulheres. Aí eu estou com aquele negócio: não pode abraçar, não pode abraçar. O dia inteiro passando com mulher sem abraçar. Então eu comecei muito tranquila, respeitando as regras. Mas depois a gente foi vivendo o dia, eu chegava: eu posso te dar um abraço? Claro que... Gente, mas foi uma coisa tremenda. No final, estávamos tirando selfie, todas juntas, fazendo o maior barulho, a maior alegria. E sabe o que que eu descobri? Que independente da cultura, independente se nós recebemos ou não recebemos, o abraço precisa fazer parte da nossa casa. As expressões de carinho, o toque físico, a gentileza, o muito obrigado precisa fazer parte do, dentro da nossa casa, do lugar de nossa maior intimidade. Como vai o toque físico, a afetividade, as expressões de carinho e de afeto dentro da sua casa? Mas tem também o valor da paz e da alegria. Ah, gente, como precisamos resgatar a paz dentro da nossa casa. A palavra de Deus nos exorta: se tiverem você, tenham paz uns com os outros. E veja bem, a paz não é ausência de conflito, isso é utopia. Ontem a gente conversou sobre isso. No conflito, um conflito, todo relacionamento tem conflito. Então não é ausência de conflito, como também não é a questão de não confrontar questões que precisam ser confrontadas. Não é colocar questões para debaixo do tapete. Isso é passividade. Eu costumo dizer também que paz não é você ter um filho de 2, 3 anos, 4 anos e você querer que a casa esteja sempre em ordem, que não tenha barulho. Gente, isso é impossível. Se você aqui é mãe de criança aqui nessa manhã, deixa eu te falar uma coisa, é normal. Não se sinta culpada quando você, se pudesse, dá um botãozinho, dá um turn off naquelas crianças ou trancar dentro do armário um pouquinho para você ter um pouquinho de paz, entendeu? É normal. Não precisa se sentir culpada. Isso não é paz que a gente procura. Mas o que é paz? Vocês não concordam que a gente às vezes encrenca demais com pequenas coisas? A gente é chato às vezes demais com coisas que não precisava ser. Essa palavra chato, eu tenho um pouco de trauma com ela. Porque eu fui chamada de chata pela primeira vez pelo meu esposo na lua de mel. Vocês acreditam nisso? Falando de alimentação. E eu descobri que eu não sou chata, eu sou seletiva na alimentação. Certo, Bianca? O problema foi quando eu descobri que eu era chata mesmo. Aí eu chorei 2 dias sem parar. Gente, a gente precisa encrencar menos dentro de casa. Levar a vida com mais leveza, sabe? Dar mais risada dos nossos erros mesmo, das nossas bobeiras, daquilo que não dá certo. Muitas vezes essa ausência de paz reflete mais o nosso coração do que as circunstâncias em volta de nós. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele o quê? Confia em ti. Falta de confiança em Deus. Aí a gente fica agitado por dentro e a gente acaba projetando dentro da casa esse ambiente de não paz. Como está a paz e a alegria, o bom humor, sabe? Já acordar de manhã, pelo menos tentando sorrir mais, né? Eu sei que existem algumas pessoas que têm dificuldades, não são pessoas da manhã. Então, custam a acordar de verdade, né? Já tem outras que acordam felizes da vida e acham que todo mundo tem que acordar como elas. Calma, tem que ter o respeito. Mas não dá também para acordar todo dia de cara fechada, não é verdade? Gente, eu tenho aprendido, sabe o quê? Nesses 40 anos de vida a dois, que completamos no dia 8 de março, que a vida em casa, que a vida familiar, ela é feita de pequenas as coisas, sabe? Às vezes a gente fica sonhando e deve sonhar com grandes coisas, grandes momentos de férias, lindas viagens, viagens para o exterior. Amo fazer, devemos fazer, mas se a gente não cultiva essas pequenas coisas no dia a dia, a gente não vai celebrar as grandes conquistas, nem os grandes momentos. O andar de mão dada, o cheiro no cangote, o abraço gostoso, a alegria, mais piada dentro de casa. Lá em casa, o piadista é Francisco. Eu sou a mais séria. Ele é o mais alegre, a alegria da casa. Glória a Deus por isso. Apesar de ser o mais bravo. Né, amor? Tô falando a verdade. Ele gosta quando eu chamo ele de rústico. Ele é rústico. Maravilhoso rústico. Nós estamos precisando, né? De mais rústicos na face da terra. Rústicos controlados pelo Espírito Santo de Deus. É bom dizer isso e deixar isso bem firme, né? Mas precisamos também resgatar o valor do contentamento e da gratidão dentro da nossa casa. Contentamento, gente, é uma atitude mental, emocional e espiritual. Aliás, é espiritual acima de tudo, que nos dá aquela sensação de prazer, de satisfação, de estar contente em todas as circunstâncias, não porque está tudo bem, mas por aquela consciência de que Deus está cuidando, Deus nunca deixou de prover e de que nós temos muito mais daquilo que precisamos. É ou não é verdade, gente? É o que Paulo diz para nós: olha, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei ter muito e sei ter pouco, porque eu posso todas as coisas, é naquele que me fortalece. É Ele que é a nossa fonte de força e de contentamento todos os dias. E a gratidão é a irmã gêmea, vamos dizer assim, do contentamento. Eu não sei, pastor Wander, vou deixar isso para você descobrir. Eu não sei se é a gratidão que gera contentamento ou se é o contentamento que gera gratidão. Independente de as duas atitudes, elas andam juntas. E é interessante que a ciência hoje tem comprovado aquilo que a Bíblia já sabe há muito tempo. Em tudo dai graças. Em tudo, sejam agradecidos. Eu ouvi uma entrevista de um neurologista, onde ele disse que a gratidão diminui a pressão arterial, reduzindo o risco do AVC, infarto, libera o hormônio ocitocina, que é o hormônio responsável pelos vínculos, pela interação social. Aumenta a produção do cérebro, dos neurotransmissores que tem a ver com o quê? Com a felicidade, com o prazer. Quanto mais grato, mais contente eu estou com a minha situação. Promove equilíbrio emocional. E o que é gratidão? Eu tenho aprendido que gratidão é mudança de olhar. Em vez da gente olhar os problemas, a gente tentar e olhar o quê? As bênçãos. Em vez da gente olhar os obstáculos, a gente olhar para as oportunidades. Em vez da gente olhar aquilo que está faltando no nosso cônjuge, nos nossos filhos, nos nossos relacionamentos, a gente celebrar aquilo que a gente já conquistou e aquilo que a gente tem. Em vez da gente olhar para aquilo que não está dando certo, a gente precisa focar o olhar naquilo que está dando certo. Mudar o olhar é mudar também resultados. Como está a gratidão na sua casa, na sua vida? Lá em casa, Francisco todos os dias me lembra: filha, só gratidão. Só gratidão. E eu quero ler essa história. Eu gosto demais dessa história. É uma história atribuída ao Olavo Bilac, mas a gente não sabe se ela é verdadeira. Mas eu creio que aquilo que ela ensina é muito poderosa. Me acompanhe. Um amigo do grande poeta Olavo Bilac chegou a ele e disse-lhe: Senhor Bilac, estou precisando vender o meu sítio que o senhor tão bem conhece. Será que o senhor poderia redigir o anúncio nesse jornal? Olavo Bilac apanhou o papel e escreveu: Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo, cortada por cristalinas e mareantes águas de um ribeirão. A casa banhada pelo sol nascente oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, o poeta encontrou com um amigo e perguntou-lhe: Você realmente vendeu, conseguiu vender o seu sítio? E o amigo disse: Nem pensei mais nisso, disse o homem. Quando li o anúncio, é que percebi a maravilha que eu tinha. Eu não tinha reparado na beleza do canto dos sabiás e dos canários. Não tinha notado as belas árvores que eu plantei com tanto cuidado. O belo nascer e o pôr do sol que a gente desfrutava todos os dias. E a varanda gostosa da casa, onde a gente ouvia o seresteiro a cantar. Ah, se eu vendesse, eu ia me arrepender. Queridos, quanto temos para agradecer, o quanto Deus tem provido na minha e na sua vida, quantos milagres temos experimentado, quanta provisão de Deus todos os dias. Há muito para agradecer, e a gratidão precisa fazer parte da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Amém, queridos? E o último valor que eu gostaria de compartilhar é o valor da profundidade da graça de Deus. Fruto de vidas que vivem essa essência do verdadeiro evangelho. A graça é uma das palavras mais lindas da palavra de Deus. A graça vem de uma palavra grega que significa favor, bondade, benevolência, dom gratuito, queridos. Nós precisamos invadir o nosso coração com essa mesma graça que nos alcançou. A graça que acolhe, a graça que abraça, a graça que perdoa, a graça que ama, a graça que confronta em amor, a graça que não desiste, a graça que persiste. E eu tenho entendido que a graça de Deus é uma pessoa. A graça de Deus tem um nome, e essa pessoa é Jesus. Jesus é a maior manifestação da graça de Deus nas nossas vidas. O que nossa casa está precisando, a nossa vida está precisando, é mais da presença de Jesus, mais da intimidade com Jesus. Eu tenho entendido, pastor Wander, Deus tem me confrontado muito com isso. Parece uma coisa simples, mas é tão profundo. Que nós precisamos, o propósito da nossa vida, o propósito pelo qual eu e você fomos criados, é para ter um relacionamento de intimidade e de amor com o Senhor. O pecado ofuscou essa imagem, mas Jesus veio resgatar. E Jesus não só nos leva à fonte dessa imagem, desse reflexo, mas como Jesus é o nosso exemplo, e precisamos olhar para Ele. E todo o propósito de Deus na nossa vida é que eu e você sejamos cada dia mais parecidos com Jesus. Nós estamos precisando de vidas, de pais que sejam mais parecidos com Jesus. Nós estamos precisando de esposo mais parecido com Jesus. Nós estamos precisando de esposa mais parecido com Jesus. Nós estamos precisando de filhos mais parecidos com Jesus. É a presença de Jesus, é Jesus sendo o Senhor da nossa vida, dirigindo a nossa história, onde tudo que eu faço, tudo que eu falo, eu possa refletir a graça de Jesus, Jesus na minha vida. E assim a gente vai experimentar mais salvação dentro da nossa casa. Mais vidas transformadas dentro da nossa casa. Jesus, a Bíblia diz que veio em graça que acolhe e em verdade que transforma. Como vão esses valores dentro da sua casa? Mas bem objetivamente, eu gostaria de terminar dizendo, o que fazer para resgatar esses valores? Então, o que essa mulher fez para resgatar o que ela tinha perdido? São as mesmas atitudes que eu encorajo você nessa manhã a tomar hoje, a decidir hoje. A primeira atitude dessa mulher era admitir, é uma consciência de que tem valor que precisa ser resgatado. Existem valores perdidos que precisam ser resgatados. É sair da negação, sabe? Eu creio que não é pior, mas tão problemático como a ausência desses valores é a fazer de conta que eles não foram perdidos. É a gente auto-enganar, achando que está tudo certo e que não precisamos resgatar valor nenhum. Quem aqui está entendendo, diz amém.
Amém.
Dei, você está brava nessa manhã. Mas essa palavra de Deus me confronta tanto. Isso não é culpa, sabe, gente? Esse admitir é consciência. Agora ela também assumiu a responsabilidade do resgate. Isso é posicionamento. Ela não terceirizou. Ela não culpou a ninguém. Ela não colocou esse trabalho, esse esforço na mão de outra pessoa. E ela não esperou ninguém fazer isso. Ela mesma foi. Isso é responsabilidade pessoal. Ela assumiu a sua parte nesse resgate. E eu encorajo você aqui nessa manhã também a encarar, a assumir a sua responsabilidade. O que Deus está colocando aí no seu coração que você precisa fazer para resgatar esse valor? Agora ela também acendeu a luz. Antes de fazer uma faxina, ela acende a luz. É trazer a verdade para dentro. É essa verdade interna. O resgate não começa por fora, começa primeiro por quê? Por dentro. Ela acende a candeia, sem luz. A gente se acostuma com a perda, gente. A gente precisa permitir Jesus e o Espírito Santo para iluminar, para sondar o nosso coração, para mostrar, revelar tudo aquilo que está escondido. E que às vezes a gente tem dificuldade de enxergar. Nós precisamos deixar a luz, que é a palavra de Deus, nos confrontar. A gente tem escutado muitos especialistas hoje. Muitas frases de efeito. Mas a verdade, só existe uma verdade. E essa verdade é a palavra de Deus. Se essas vozes, se essas frases não têm base na palavra, nós não temos que ouvir, nós não temos que fazer, nós não temos que seguir. Porque nós não seguimos aquilo que pensamos, aquilo que sentimos. Nós precisamos seguir a verdade que está na palavra de Deus. Acender a luz é isso. É a gente permitir enxergar o que precisa ser enxergado. Está certa essa palavra em português? É enxergado? Agora ela também varreu a casa. Varreu a casa é limpeza. É purificação. É santidade onde? Na prática. A gente muitas vezes evita muito aquilo que dá trabalho, aquilo que dá muito esforço. Mas aqui essa mulher, ela varre a casa com esforço, tira os móveis do lugar e vai procurar, tira a sujeira, até encontrar a dracma, a moeda, aquilo que estava perdido. Gente, nós precisamos também fazer essa purificação, essa limpeza intencional dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração. As nossas palavras, nos nossos sentimentos, as nossas reações, a gente precisa fazer uma limpeza. E é interessante que, se queremos trazer de volta o que se perdeu, precisamos remover aquilo que entrou e que não deveria estar lá. Varrer a casa. Mas outra coisa, ela buscou diligentemente até encontrar. Isso é intencionalidade. Diligência é intencionalidade. Até encontrar é constância, é perseverança. Hoje a gente desiste muito fácil. Constância é permanecer. Constância é permanecer na busca. É não desistir na primeira frustração. É não desistir quando aquilo que você desejava encontrar não encontrou. É continuar até que esse valor seja resgatado na sua vida e dentro da sua casa. Agora, no final, eu gosto demais disso. Isso é bem mulher. Quando ela encontra, ela celebra, ela dá uma festa. Talvez todo o dinheiro que valia aquelas moedas, ela gastou muito mais na festa que ela deu para as amigas. Porque o ponto não era o quê? O valor. O ponto, o valor da moeda, o financeiro. Mas era o valor verdadeiro que aquela moeda tinha na vida, nos sentimentos, nas afeições dela. E a gente tem que celebrar, celebrar cada vitória, celebrar cada valor resgatado, celebrar, porque a celebração, gente, vira testemunho na vida do outro que está também na mesma busca. E quando você celebra, você diz, eu encontrei, o outro é encorajado a perseverar até encontrar. Queridos, que Deus nos ajude nessa manhã. Que essa palavra encontre lugar no nosso coração, na nossa vida. Porque Deus confronta em amor. E sempre no final tem recompensa. É alegria verdadeira. Porque não adianta viver uma alegria falsificada. O bom mesmo é celebrar as verdadeiras alegrias e os verdadeiros milagres que Deus faz na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e na nossa futura geração. Porque família não é só você hoje, seus filhos ou a família que você um dia vai formar. Família são as gerações que vão vir através da sua casa, é a sua descendência. E Deus é Deus de gerações. Deus é Deus de descendências, família é descendência. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, mas também toda a sua descendência, em nome de Jesus. Amém? Amém.
Amém.